escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica Empresa Pública Federal. Mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, e implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da corte, como o uso do nome social por
portadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para Desenrola Adimplentes, FIES empreendedor e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso um projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola Adimplentes e FIES Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país. Dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa. E todo ele em execução com toda da demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que na avaliação dele pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento do risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia no núcleo de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima que 2 em cada 3 pessoas pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 de cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é o Esh Yawalapiti, o Aurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso antes do recesso parlamentar terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, Deputados um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
Rádio Agência, serviço da Rádio Senado, que distribui conteúdo gratuito para emissoras de todo o país, ultrapassou a marca de 5 mil rádios parceiras.
A rede chegou a 5.011 emissoras com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação e inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação confiável, que consegue chegar em lugares que nenhum outro veículo consegue. E a gente vê isso com os nossos resultados.
As emissoras interessadas em se tornar parceiras da Rádio Agência Senado precisam fazer apenas o seu cadastro, disponível na internet no endereço senado.leg.br/radioagência.
Edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, um projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha, de 2006, e muda a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto, feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, onde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados para além dos dados de salário, né? Dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta ela é muito clara, é vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, né? Estão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Samia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Ottoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Justiça.
Proposta sugere o aproveitamento de equipamentos confiscados em operações contra o garimpo ilegal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações e tratores. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser aproveitados pelo poder público sempre que possível. Autor do projeto, o deputado defensor Estélio Denner, de Roraima, defende não ser razoável a simples destruição de equipamentos que podem custar milhões de reais, como é o caso de aeronaves. Ele argumenta que há situações em que esse maquinário poderia atender aos interesses do próprio Estado.
Por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem outras regiões que precisam, por exemplo, de balsas. Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual ou municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então, tudo isso passa por esse projeto.
Dentre os destinos que podem ter os equipamentos apreendidos em garimpo ilegal, o projeto prevê, por exemplo, o leilão público, com a destinação dos recursos para fundos de fiscalização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Outra aplicação possível prevista na proposta é a incorporação ao patrimônio público. O texto determina ainda a doação para instituições de ensino técnico ou superior. A destruição somente seria permitida em caso de risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção do bem é inviável ou gera risco ambiental grave. O projeto que proíbe a destruição imediata de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Tramita na casa projeto de Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais, que cria o Programa Nacional de Simplificação do Licenciamento Ambiental Rural de Pequeno Porte. Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia para atividades de baixo impacto ambiental.
Nas palavras de Maurício do Vôlei, a proposta cria um rito simplificado para a concessão de licenças e prioriza a tramitação dos pedidos. Ele considera que o projeto gera mais eficiência e segurança jurídica ao produtor sem reduzir as exigências de proteção ao meio ambiente.
Economia.
O projeto regulamenta a relação entre plataformas de comércio eletrônico e vendedores parceiros. De autoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, a matéria estabelece regras de transparência, restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para mudanças que aumentem custos aos vendedores e proíbe condutas como a imposição de serviços. Paulinho da Força afirma que a medida protege pequenos empreendedores, fortalece a concorrência e reduz abusos no mercado digital.
Relações Exteriores.
A comissão aprova projeto que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. A repórter Silvia Munhato explica os pontos da proposta.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que institui o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. O projeto aprovado destina 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar o fortalecimento da fiscalização e o combate a crimes como narcotráfico e contrabando na faixa de fronteira brasileira. O relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, modificou a proposta inicial para incluir o Ministério da Agricultura e Pecuária nos órgãos de gestão do plano.
Principalmente dos produtos fitossanitários que entram clandestinamente pelas fronteiras, a exemplo não só dos insumos, como também de soja contrabandeada por essas fronteiras.
A proposta estabelece a atuação integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais e, para viabilizar essa coordenação, serão criados gabinetes de gestão integrada de fronteira e um centro de operações conjuntas, sediado no Ministério da Defesa. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi contrário ao texto, afirmando que a ação nas fronteiras faz parte de várias normas infralegais que precisam ser flexíveis.
Tem tido iniciativas cuidando do tema. Pode não ser completo, evidentemente, mas cabe ao Executivo essas iniciativas.
A proposta que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
Ao
Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800-0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Transportes.
Tramita na Câmara projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, que proíbe o uso de drones, satélites e sistemas de inteligência artificial para a aplicação de multas de trânsito. A deputada explica que a proposta mantém o uso de equipamentos de fiscalização já previstos na legislação.
Caroline de Tone sustenta que o projeto garante mais segurança jurídica e previsibilidade na fiscalização de trânsito. Ela avalia ainda que a medida também protege os motoristas de formas de monitoramento que possam comprometer a privacidade e gerar abusos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, requer a realização de audiência para discutir a regulamentação dos táxis intermunicipais e do transporte alternativo. Ele afirma que o debate também deve abordar os critérios adotados para a aplicação de multas e apreensão de veículos.
Segundo Paulo Guedes, a audiência deve reunir órgãos públicos, representantes da categoria e especialistas para discutir alternativas que conciliem a fiscalização, a segurança dos passageiros, o direito ao trabalho dos profissionais e a melhoria da mobilidade entre os municípios.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Casos de violência contra a mulher devem ser notificados pelos serviços de saúde pública ou particular a autoridades policiais. A notificação deverá ter caráter sigiloso. Não tenha medo. Se você for vítima de violência física ou sexual, procure a delegacia especializada de atendimento à mulher. A denúncia ainda é a melhor maneira de combater a violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Comissões.
Deputados analisam regras para suporte de bicicletas em ônibus urbanos. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são.
As comissões de Viação e Transporte e de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovaram regras para suporte de bicicletas em ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo urbano. A intenção é facilitar a mobilidade nas cidades, incentivando o uso das bicicletas no deslocamento diário, como afirma o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, um dos relatores do texto.
Nós temos muitos ciclistas no Brasil e a gente tem que estar estimulando, né, mais ciclovias e essa integração com o transporte público. Por exemplo, a gente sabe que nem todo o transporte público leva a pessoa à porta da casa dela, né? Então ela pode se deslocar de bicicleta e aí ter o suporte para colocar a bicicleta e se deslocar.
A proposta original do deputado Juninho do Pneu, do Rio de Janeiro, previa obrigatoriedade na instalação dos suportes de bicicleta nos ônibus. Já Diego Andrade preferiu adotar um modelo que permite a implementação da medida de acordo com a realidade de cada município. O relator também quer que a regulamentação conte com o apoio técnico do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito.
A gente passa para o poder público municipal estar regulamentando essa questão, né? De acordo com quais as linhas que têm a viabilidade, os veículos que têm a viabilidade e ao CONTRAN para poder definir como que isso será feito, né? Observando aí as normas de segurança, é claro, mas valorizando o ciclista e integrando aí os modais de transporte.
De acordo com o texto, as prefeituras terão autonomia para definir os trajetos de transporte público integrado e o percentual da frota de ônibus e micro-ônibus que terão suportes para bicicleta. Se também for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei poderá ser enviado diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Política pública para garantir a energia elétrica de qualidade nas escolas, principalmente as localizadas em áreas remotas, está sendo analisada em projeto na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Minas e Energia aprovou a criação do programa Luz na Escola por meio de verba do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUST. O programa apresenta os seguintes objetivos: promover a instalação de sistemas de geração de energia elétrica e apoiar as escolas escolas em regiões de difícil acesso ou em situações de vulnerabilidade, de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a votação na comissão, o relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, reafirmou que a promoção da equidade e da inclusão educacional, quando motivadas pela infraestrutura energética sustentável, devem ser uma prioridade governamental.
O projeto de lei que ora analisamos dá um passo além de garantir que a ausência de energia elétrica não seja obstáculo para a execução de políticas públicas de conectividade e educação digital.
Pelo texto, o programa será coordenado pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais de comunicação e de energia. Além disso, o foco do projeto será em atender todas as escolas de educação básica da rede pública, em especial as localizadas em áreas remotas e sem acesso à energia. Em sua justificativa, o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, autor do projeto, destacou que o programa surge como resposta a esse obstáculo. Dessa forma, a implementação da medida contribuirá para a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades regionais. Na reunião da comissão, o deputado Guleal confirmou que o projeto destaca a importância do acesso à educação de qualidade e a inclusão digital como motores essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Entendemos que a iniciativa representa um avanço decisivo na universalização do acesso à energia elétrica em todas as escolas públicas, fortalecendo a integração de políticas públicas estruturantes de educação, telecomunicações e energia.
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações tem o objetivo de promover a universalização da conectividade nas escolas públicas. Atualmente, o fundo não abrange investimentos em fontes de energia renovável para escolas localizadas em áreas sem acesso à eletricidade. Portanto, a proposta altera a lei que institui o FUST, oferecendo a essas instituições os recursos necessários para se conectarem à rede elétrica e, consequentemente, à internet. Para ser aprovado, o projeto que cria o programa Luz na Escola ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças, de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Habitação. Igor Timo, do União de Minas Gerais, é autor de projeto que amplia para 60 salários mínimos o valor dos imóveis que podem ser transferidos sem escritura pública. O deputado assinala que o propósito é reduzir custos para famílias de baixa renda, facilitando a regularização de moradias populares.
Igor Timo avalia que a regra atual empurra muitos compradores para contratos informais. O parlamentar ressalta que a proposta dispensa a escritura pública nesses casos, mas mantém a exigência de registro no cartório de imóveis.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a atuação dos órgãos responsáveis pela prevenção e pelo combate à adulteração de bebidas alcoólicas. A auditoria analisou ações de registro, fiscalização, rastreabilidade e coordenação entre órgãos como Anvisa, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. O tribunal identificou falta de barreiras preventivas para evitar o desvio de etanol combustível usado na adulteração de bebidas, além de problemas no sistema de registro e controle. A fiscalização também apontou falta de integração entre os órgãos de fiscalização e dificuldades para aplicar métodos baseados em risco. O TCU recomendou medidas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e à Receita Federal para fortalecer a fiscalização e proteger a saúde dos consumidores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível.
A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leo Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré
fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior, no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês que estão aí ao vivo na 106.1, acompanhando a gente pelo YouTube. Para vocês que estão assistindo aí uma reapresentação, bom dia, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo a nosso Voz e Saberes aqui da Cardeal FM. Paulo Viana, comemoramos aí sexta-feira, né, dia mundial do meio ambiente, né, dia 5. Então, nada mais justo a gente continuar conversando desse tema aí um pouquinho. Né? Seja bem-vindo, Paulo.
Um grande abraço para você, Tiago. Um grande abraço para a nossa convidada. Claro, um assunto, uma pauta importantíssima, uma discussão que tem que ser construída dia a dia. Não pode negligenciar com a causa do meio ambiente. E mais um dia, mais uma noite para o ouvinte Excélsio ficar aqui. O Excélsio está Cardeal, é que eu vim da Excélsio agora, nesse instante. Da Cardeal fica aqui ligadíssimo nessa discussão importante e educativa na noite de hoje, Thiago.
Mas a Cardeal FM faz parte da rede Excélsio de comunicação.
Que fez 84 anos na última sexta-feira.
É uma jovem senhora de 84 e a Cardeal correndo aqui, chegando no seu terceiro ano. É, mas estamos aqui com a convidada que está pela segunda vez, na próxima já vai escolher música, viu? É a terceira vez escolhe música, pego o exemplo do esporte, aí, já que Paulo é nosso comentarista da Excélsio de esporte, pegar, plagiar, né? Mas hoje a gente vai estar conversando aqui sobre educação, meio ambiente, ações da Polícia Militar voltadas ao meio ambiente, né? Dicas aí para vocês que gostam de fogo de artifício, né? E muito mais. Então, para essa noite aqui, a gente está com a Tenente Coronel Érica Patrícia, ela que comanda a COPA, a Companhia de Policiamento e Proteção Ambiental da nossa Polícia Militar da Bahia. Boa noite, comandante. Seja muito bem-vinda novamente à Cardeal FM e obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Paulo. Boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos caros ouvintes. Para a Polícia Militar é sempre uma satisfação retornar a esta casa que leva a informação com seriedade, uma informação precisa, sobretudo nesse mês, que é um mês tão especial, que é o mês de conscientização e preservação do nosso meio ambiente. Então, muito obrigada aos senhores por essa valorosa oportunidade.
A gente que agradece, comandante, é sempre muito bom e, assim, o reflexo, vocês podem procurar aí a entrevista da senhora última aqui, teve dezenas de comentários, curtidas, compartilhamento, ou seja, é um tema que aproxima realmente a Polícia Militar da comunidade, né? E isso é muito importante. Por falar em semana, Paulo, meio ambiente, você estava falando de um jacaré em Minas, por que falar em Minas, Paulo? Acompanhando o Instagram da COPA, que inclusive está aqui, né? Então, durante toda a nossa entrevista, está aqui, ó, pmdabahia.copa. É, a comandante estava resgatando um jacaré anão, não foi pequenininho?
Um jacaré anão, durante a Operação Força Total, que é uma operação que acontece em todo o estado, com a presença do nosso comandante-geral, do seu Coronel Magalhães, até o soldado mais novo em todo o estado realizando essas operações. E no decorrer de uma blitz policial militar, nós fomos instados a capturar um jacaré anão, que estava em um condomínio, e na área pública, né? Então, as crianças estavam presentes e sabe como é criança? A criança é um ser destemido.
Sem dúvida.
Né? Destemido. E as crianças começaram a se aproximar quando nós chegamos e realizamos a captura desse animal. E que acaba sendo, infelizmente, uma ação recorrente. Recorrente por conta do desmatamento, por conta da ocupação do espaço, é o que eu sempre digo. Quando alguém liga a Instacopa, comandante, tem uma serpente, tem um jacaré. Eu digo, calma, mantenha calma, porque o animal ele só foi cobrar o aluguel, né? O aluguel do espaço que foi ocupado. Então, se tranquilize que nós chegaremos de forma imediata.
É bem lembrado, Paulo, porque assim, eu moro ali, né, em Piatã, a gente sabe o quanto ali já foi desmatado, quanto foi invadido. Né? Uma vez, infelizmente, eu não pude ter nenhuma ação ali rápida, até já relatei isso para o comandante no bate-papo. 3 horas da manhã, eu voltando para casa, vindo do Hospital Aliança, e um caminhão parado, sequestrando o jacaré ali, antes do shopping paralelo, ali tem aquele posto de gasolina.
Sim.
E aí, no outro dia, eu fiquei com aquilo na cabeça e voltei no posto para ver se tinha câmera, porque se tivesse câmera, eu ia passar, fazer, ó, veja aí o caminhão que ele pegou, mas não tinha. E aí, o rapaz do posto fez, o senhor tá admirado por quê? Eu falei, pô, um jacaré na meio da paralela, o senhor não vai ficar admirado? Ele às vezes aparece aqui no posto. Fiz o quê? Você trata com essa tranquilidade?
Infelizmente, né, esse avistamento de animais silvestres em área urbana tem se tornado frequente. Então, a gente traz o setor de educação ambiental, as nossas operações, no sentido de orientar mesmo a comunidade de como proceder, de como se comportar. Afinal de contas, não é todo dia que se encontra um jacaré, não é comum, sim, né? Não, não deveria. É comum, né? Não deveria ser comum.
Ainda não é comum, né? Mas do jeito que a gente vai desmatando, pode ser que...
É verdade.
Seja comum. Na verdade, Paulo, não era nem o primeiro tema de hoje, a gente era para começar a falar um pouco do meio ambiente, mas como vós sabeis, não tem essa pauta apertada.
Sim.
É algo que está cada vez mais recente, né? Esse avistamento dos animais silvestres aqui, né? O que é que isso deve ser feito, comandante?
Sim, veja bem, a Polícia Militar de janeiro a maio... Vejam bem, de janeiro a maio, foram 779 chamados. Foram 779 ocorrências atendidas e 889 animais resgatados, capturados na área da capital e região metropolitana. Pasmem os senhores que 85% desses animais em área residencial. Nós temos o cuidado, nós temos o setor de estatística na nossa companhia aqui. Eu já agradeço aqui aos nossos valorosos policiais por acompanharem essas ocorrências, justamente para fazermos esse realinhamento. O que é que está acontecendo nessa região? O que é que está acontecendo nessa área? E então nós temos esse número acentuado. O que fazer é o procedimento padrão? Primeiro, manter a calma, sempre. As pessoas, comandante, eu encontrei uma serpente em casa, um jacaré, mantenha a calma. Porque o mesmo receio que você tem é o sentimento que o animal também tem. Afinal, ele não está no habitat dele. Então, mantenha a calma, faça o avistamento visual, a observação visual. Porque esse animal pode se movimentar, Paulo. E aí, quando a viatura chega, oh, cadê a serpente que estava aqui? As pessoas estão tão nervosas, e eu até compreendo, e acabam não fazendo essa observação visual. Então, manter a calma, fazer a observação visual e acionar a Polícia Militar através do 190. 190, ele vai redirecionar a chamada para a Polícia Ambiental, que possui homens e mulheres devidamente capacitados, tecnicamente treinados, para realizar esse manejo com a segurança do solicitante e também a integridade física do animal.
E, Paulo, só mostrar aqui um vídeo para nossos ouvintes aqui, espectadores principalmente, né, que estão no YouTube. Está aqui no meu celular, vou mostrar aqui. Já fiz uso do serviço da Copa, exatamente ali na paralela, antes do show paralela, tinha uma serpente, né, e aqui, ó, a gente entrou em contato, né, exatamente através da 190, os policiais, ainda era a 15ª Companhia, do Jabatalhão, entrou em contato com a Copa e está aqui o resgate sendo feito, a serpente, ou seja, se chamar a Polícia Ambiental, Paulo, é a certeza que eu não seria atacado e nem machucaria a serpente.
Exatamente.
Não, e a importância, você observou, a gente, quando ela acabou de dizer, observou, manteve a ação visual, chamou os órgãos competentes para fazer o serviço.
Exatamente.
E ótimo. Mas aí me veio uma pergunta que eu ia fazer, é o seguinte.
Sim.
Sobre esse trabalho, né, dessa importância, porque a Copa hoje tem trabalhado muito com esse projeto infantil.
Sim.
E aí, qual a importância disso, da educação desde a primeira infância, sobre essa observação, sobre esse cuidado para esse bom trabalho e essa boa preservação?
Falar do projeto Mirim Ambiental, do protetor Mirim Ambiental, é um tema que me causa muita emoção. O nosso comandante-geral, o senhor Coronel Magalhães, ele esteve na formatura do nosso projeto e ele me perguntou, Érica, o que é que eu vou encontrar dentro desse auditório? Eu disse, o senhor vai encontrar crianças e adolescentes repletos de esperança e que hoje estão vendo dentro da Polícia Militar uma outra possibilidade de crescimento, de acreditar, de entender que é possível. As nossas crianças precisam entender que é possível um caminho harmonioso, um caminho honesto, um caminho em que você preserva todas as formas de vida, porque a Polícia Militar da Bahia, ela não se preocupa apenas com a segurança do cidadão. Ela se preocupa com a segurança em todas as suas formas de vida, humanas e não humanas, todas as vidas importam, né? Parafraseando. E nós lançamos o projeto Protetor Mirim Ambiental com o apoio do nosso comandante-geral e do Coronel Santana, a quem eu também agradeço, do Comando de Policiamento Especializado, com crianças da comunidade da Baixa da Sorunha, ali em Itapuã. Já existia um grupo organizado pela liderança comunitária e aí nós reunimos tudo que eles já tinham e levamos esse projeto do Protetor Mirim Ambiental através de uma ação do governo do estado também, com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E nós tivemos essa formatura, esse curso, durante um mês. Era uma semana, uma aula na semana, no contrafluxo. A criança não poderia perder a aula, não poderia estar ausente, os pais precisariam acompanhar. O comportamento na comunidade também era acompanhado, afinal de contas, você estava se tornando um protetor mirim ambiental, formado pela Polícia Militar da Bahia. E foi incrível, porque essas crianças tiveram assuntos, tiveram atividades sustentáveis, né? Tiveram a camisa, todo mundo muito bonitinho, todo mundo muito alinhado. Essas crianças, elas não sabiam cantar o hino nacional. Essas crianças, elas não sabiam cantar o hino do estado da Bahia. E na formatura, quando os pais, eles se fizeram presente, nós fizemos questão que a formatura fosse em um sábado, compreendendo a atividade laborativa do pai, da mãe, muitos com mãe solo, trabalhando de segunda a sexta. Então, não, nós precisamos da presença da família. Nós precisamos que essa família veja a transformação desta criança. Nós queremos que o pai, que a mãe, que o tio, que a avó entregue o certificado a ele de que ele concluiu esse curso com êxito. E, meus amigos, foi um dia emocionante. A formatura foi elaborada na Casa da Música e nós tivemos que buscar rapidamente diversas cadeiras, porque os pais, a família compareceu em peso. E aí o nosso comandante-geral se emocionou muito, parabenizou. Essas crianças hoje têm acompanhamento da Polícia Ambiental e participam de diversas solenidades. Participaram na semana passada da comenda ao nosso secretário da Segurança Pública, doutor Marcelo Werner, que se emocionou muito ao ver as crianças ali no plenário, participando. É um curso que traz dignidade, que traz esperança, que traz um norte, que traz uma referência. Então, é uma ação que me emociona muito, porque nós conseguimos ver o resultado. Exatamente. Nós conseguimos ver o resultado de que vale a pena acreditar. E eu, enquanto profissional, me sinto muito feliz, porque os meus superiores permitem isso. Acreditam. É a Polícia Militar também transformando vidas através de um projeto socioambiental. A Polícia Militar, ela é uma força quando necessária, dentro da legalidade, dentro do respeito, mas ela também é essa força que leva a referência. Então, hoje o senhor encontra um menino desse e ele diz, olha, eu sou protetor mirim ambiental. Dona Maria, não descarte o lixo incorretamente não, porque pode atrair animal.
E fala com autoridade.
E aí eles me pediram até uma prancheta. Comandante, eu quero uma prancheta que eu vou ficar anotando quem lá na rua está com passarinho, que não pode estar, está descartando o lixo incorretamente. Então, nós observamos essa transformação.
E assim, Paulo, acho interessante a falar, comandante, que ela fala assim, a gente vê o resultado, mas além de ver o resultado, planta a semente.
Sim.
Né? E planta a semente, extremamente importante, e algo, quando eu fui fazer o release aqui para a rádio, a gente usa aqui a IA do Google, rapidamente, e o trabalho da Copa, né, da companhia, ela está tão enraizada essa parte de educação, que a IA, claro, deixa claro que quando a companhia independente de polícia e proteção ambiental, mas quando vem aqui, a atuação. E aí quando boto, né, Copa, pra dar um print. E a Érica Patrícia. Aí ele bota aqui, ó. Atuação da comandante envolve, primeiro, resgate e proteção. Aí tem coordena, resgate, contínuo de animais silvestres, fiscalização. Projetos educativos, lidera iniciativa com o projeto protetor biri ambiental e integração com a comunidade. Ou seja, é claro que aí a mostra a parte do policiamento, né, como a própria comandante estava dizendo, elas estavam fazendo parte da Operação Força Total, a unidade de polícia que vai estar compondo com as demais. Sim. Mas a chamada é, ó, deixa aí um pouquinho, porque tem um jacaré aqui, né? Corre para pegar o jacaré. E isso é interessante, comandante, porque a gente percebe que na Força Total, que a senhora trouxe da questão do jacaré, não, tinha várias companhias.
Sim.
Né? Mas quando tem um bichinho que tem que largar, é a Copa, porque é quem está ali especializado. Então, você vê como a comunidade, né? Porque quando a IA fala, é porque muita gente já pesquisou essas questões. É como eu brinco, quem alimenta a IA é o ser humano aqui fazendo as pesquisas. Então, já está tão enraizado, né, que é proteção ambiental. Né? É polícia, está dizendo até o nome correto. Inclusive, eu apresentei com o nome errado. Eu falei companhia de policiamento, companhia independente de polícia.
De polícia.
Estou até corrigindo os ouvintes que vêm aqui agora. Chamei pelo nome errado. Tenente Coronel Érica, comandante da companhia independente de polícia e proteção ambiental, não é policiamento. Então, assim, é essa unidade que está ali para manter a segurança. Né? Inclusive, é a unidade que eu vejo todas as manhãs quando saio para trabalhar, porque eu saio ali para pegar a Pinto de Aguiar. Então, tá a viatura ali todas as manhãs.
É a Operação Arpia, que acontece em alguns pontos da cidade, justamente visando levar a garantia da segurança para a nossa comunidade. É uma vertente do nosso comando geral, para que a pessoa que vai trabalhar, que vai à consulta médica, que vai cedo, ele tenha a segurança de estar no ponto de ônibus, que tem um policiamento ali. Então, as pessoas já criam uma...
E ali é fantástico, né? Já deixo até parabenizo o destacamento que fica ali, a equipe que fica ali, o efetivo, porque tem um ponto de ônibus ali é muito, muito alto.
Verdade.
E do outro lado da viatura, fica um pessoal ali vendendo mingau. Então, o pessoal chega ali para tomar o seu café com a tranquilidade.
Exatamente.
Né? Então, ele chega ali para tomar. São pessoas que vão trabalhar ali 6, 8 horas em casa de família, em comércio da região, mas consegue tomar um café com aquela tranquilidade que diariamente a viatura está ali. É o cafezinho na direita, a viatura está na esquerda. Né? Então, assim, dá segurança, dá aquele sentimento de segurança.
Sim, sim.
Então,
perfeito.
Eu estou dando esse exemplo para mostrar que, além da parte ambiental, é óbvio, que a companhia faz esse papel, inclusive ali perto de mim, ali na Avenida Pinto de Aguiar, está ali todas as manhãs. Antigamente a viatura era mais fácil de se ver, porque era camuflada. Hoje a pessoa passa, até acha que é da área, mas se observar direitinho, não é da área. Tá com... É mais fácil perceber pelo fardamento dos policiais, né? Porque pela viatura você se atrapalha.
Sim.
Então, comandante, é sempre bom ter esse destaque, né? Porque... É algo que a gente até brincava aqui, estava aqui com o Paulo aqui antes de entrar no ar, sobre isso. Então, na Operação Força Total, tinha todas as companhias, mas quando tem que ser, não é o BOP, não é a Patam, claro, todo respeito a esses efetivos, que fazem também papéis importantíssimos, principalmente quando o bicho pega, mas nessa hora específica, pede para o pessoal da Copa lanchar aqui, deixa essa blitz aí.
Fazemos parte, até interessante você falar isso, nós fazemos parte do Comando de Policiamento Especializado, que hoje possui diversas unidades. Então, cada unidade dentro desse comando possui a sua missão específica. Então, quando há uma situação, qual é a área ambiental? Então, é a Copa. Qual é a área? Qual é a situação? É o BOP. Qual é a situação? É o GRAE. Então, a Polícia Militar da Bahia e... Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por minha instituição, né? Filha de praça, filha de policial militar, aluna do Colégio da Polícia Militar, filha de dona de casa com doutorado em educação doméstica, com muito orgulho. Então, eu preciso agradecer aqui a educação, a base familiar, os princípios morais e familiares. E hoje nós precisamos chamar a atenção das famílias para que estejam presentes na rotina dos seus filhos. Apoiem. Às vezes, ser mãe, ser pai não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos acompanhar os nossos filhos, apoiar. Eu sou exemplo da dedicação do meu pai e da minha mãe. Não é?
Deixa eu falar uma outra coisa. A Polícia Militar, nesse momento, né, vira um momento especialíssimo. Não é redundância nenhuma dizer isso. Porque eu tenho acompanhado, eu vejo o comandante-geral, e ele sempre estava na Liberdade, numa ação lá, subindo e descendo o beco. Saulo estava no Barradão lá, fazendo lá.
Exatamente.
Eu disse, você não está, todo canto ele está.
Extremamente presente, atuante, o nosso comandante-geral, que é uma grande liderança e que lidera pelo exemplo. Nosso comandante-geral, o corpo de colegiados, de coronéis, também tem acompanhado essa nova dinâmica de estar presente, presente com a tropa, ouvindo, sentindo. Então, assim, é extremamente importante para todos nós. E ele tem uma agenda, todos os dias ele estava presente no Barradão, né, onde o Vitória aqui, né, saudar, né, os jogadores aí do Vitória, né, apesar dos 16 anos... Mas parabéns para os senhores, precisamos reconhecer. E o nosso comandante-geral presente, ao lado do soldado, do sargento, do cabo, do tenente. Então, isso nos motiva, né? O nosso comandante está aqui presente, a gente sabe que pode contar e apoiar. Então, tem sido um exemplo de uma liderança muito forte e muito importante para toda a nossa tropa.
E aí, Paulo, você traz isso, e Paulo estava comentando isso até na ausência da senhora. Pô, o comandante-geral da polícia estava lá no jogo, Paulo é comentarista de esporte da Excelsior, então ele vai para o jogo. E isso é importante até nessa linha que a Copa já faz, que aproxima a polícia para a comunidade. Quer dizer, o comandante-geral não é aquele homem desconhecido, distante, que fica, né, no quartel, que você só vê a foto no quadro, quando o governador vai em palanque. Então, algo que realmente é fantástico, né? Tá de parabéns, já parabenizei o comandante aqui algumas vezes. Infelizmente, ele esteve na Cardeal, mas não foi no programa de Carla, né, e de Matheus. Né, esteve aqui com a gente, né, nos estúdios, não, no Voz e Saberes. Mas é muito importante essa aproximação, porque é claro que tem outros policiais que já faziam esse trabalho, mas quando o exemplo vem do chefe maior, você acaba arrastando muito mais. É, eu falava aqui da minha experiência que eu tive na escola com a comandante da base, e tem um fato bem interessante. É, vou resguardar o nome da comandante, não por nada, mas porque não conversei com ela, mas ela ia muito na escola, muito. Levava os meninos para o cinema, levava os meninos para o Parque das Dunas, sentava ali com os meninos, ela tinha um cuidado.